A previsão relativa no item 1, concernente à utilização do superávit financeiro, diz respeito igualmente à origem não primária de recursos. Sendo assim, se o superávit financeiro for utilizado para o financiamento de despesa primária, provoca-se impacto fiscal negativo e, desse modo, pode caracterizar transgressão ao artigo 4º da LOA. É de suma relevância esclarecer, contudo, que não se está a discutir a legitimidade da utilização do superávit financeiro para abertura de créditos adicionais em geral. O que se está a avaliar na realidade é uma situação em particular, qual seja a hipótese de superávit financeiro ser utilizado para financiar a despesa primária. E mesmo nesse caso, por óbvio, não se sustenta nem se sugere que tal hipótese seja legalmente vedada. Pretende-se demonstrar tão somente que essa situação vista isoladamente resulta na ampliação do déficit primário. Daí afirmar que essa consequência pode ou não configurar transgressão a dispositivo de lei orçamentária, tal qual o artigo 4º da LOA. É algo que requer, como já foi ressaltado, a avaliação do cenário fiscal vigente à época da abertura de cada crédito orçamentário adicional. Feitas essas ressalvas, explique-se com maiores detalhes por que motivo tal situação é deficitária. O superávit financeiro, por ser variável de estoque, é formado por arrecadações de exercícios pretéritos com efeito fiscal já anteriormente contabilizado. A receita advinda de imposto de renda arrecadada em 14, por exemplo, foi computada como receita primária daquele exercício e beneficiou o resultado primário do referido período, apurado pela diferença entre receitas e despesas primárias realizadas em 14. Sua utilização em 15 não representa, por conseguinte, nova receita primária, sob pena de dupla contagem. Demais disso, utilizar o superávit financeiro federal em termos práticos equivale a consumir o caixa da União, sem contrapartida de redução de dívida ou aumento de outros haveres financeiros. Há, assim, aumento de dívida líquida, razão pela qual o consumo do superávit financeiro é classificado como origem financeira ou não primária. Por fim, passa a análise do item 2, que trata dos recursos provenientes de excesso de arrecadação. Nesse caso, se o excesso apurado for relativo a receitas primárias, então sua utilização para o financiamento de despesas primárias, quando a abertura de créditos orçamentários adicionais, não implica aumento de déficit primário. A operação, do ponto de vista do impacto fiscal primário, em suma, é neutra. O que se deve olhar, todavia, como ponto menos trivial de análise, é a forma de apuração do excesso efetivamente disponível. Essa análise, por certo, requer que se avalie o cenário fiscal subjacente, consoante já reiteradamente preceituado nesse relatório, a fim de identificar a existência ou não de espaço fiscal disponível. Na situação concreta de 2015, no encerramento do terceiro bimestre, ou primeiro semestre do ano, o déficit primário da União já acumulava 2,8 bilhões no conceito caixa, diante de uma meta anual até então vigor de superávit de 55 bilhões. Além disso, em 22 de julho de 15, o Poder Executivo passa a reconhecer a ausência de espaço fiscal em termos orçamentários globais, quando envia ao Congresso Nacional o PLN-5, com vistas a reduzir a meta de superávit primário legalmente definida para o ano. Complementarmente, é de se notar que, à luz da meta anual em vigor, o Poder Executivo havia fixado até agosto meta de superávit primário de 22 bilhões e o resultado acumulado obtido até esse mês havia sido deficitário em 15 bilhões. Nesse cenário, constata-se que não havia espaço fiscal disponível para operações que implicassem aumento de déficit primário. Afinal, se o desvio verificado entre o valor programado e o realizado foi de 37 bilhões, então somente um excesso de arrecadação superior a esse montante poderia caracterizar espaço fiscal disponível. Oportuno esclarecer que, à época da Lei nº 43.20.64 e antes do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o excesso de arrecadação constituía em origem recurso de apuração mais simples e direta. Dele só era deduzido, além do valor eventualmente consumido, saldo dos créditos extraordinários abertos sem indicação de fonte, por força do artigo 43, parágrafo 4 da Lei 43.20, que eu reproduzo a seguir. Após a LRF, contudo, esses parâmetros de apuração foi alterado. Considerado o ordenamento jurídico como um todo, parece mais razoável concluir que só passa a haver efetivo excesso de arrecadação para efeito de utilização como fonte para abertura de créditos quando o desempenho fiscal exceder a meta em vigor. No caso concreto de 2015, por exemplo, não havia excesso de arrecadação à luz da meta fiscal vigente. Verifica-se, ao contrário, frustração de receitas ensejador de contingenciamento de despesas, tal como previsto pelo Diploma de Responsabilidade Fiscal nos termos do artigo 9º. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita pode não comportar o cumprimento das metas, resultado primário ou nominal. Sob esse prisma, Importa observar qual a interpretação da Lei 43.20.64 se mostra mais consentânea em fase da LRF, considerando-se que é originalmente referida a norma assim disposta. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida a disposição justificativa. Consideram-se recursos para esse fim, para esse artigo, desde que não comprometidos. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. Desde que a LRF entrou em vigor, pode-se inferir que os recursos disponíveis e não comprometidos devem considerar, entre outras condicionantes, observando as metas fiscais fixadas em lei de diretrizes orçamentárias. Se tal, como ocorrido em 15, o desempenho da arrecadação, bem como o superávit primário realizado, estiver aquém da meta de resultado fiscal, então qualquer excesso a que se apure relativamente à LOA deve, em primeiro lugar, compor o caixa da União, com vista ao cumprimento da referida meta. Somente depois de eventualmente ultrapassada a meta estipulada é que passaria a haver efetivo excesso disponível para o aumento de despesas mediante crédito adicional. Todos 6 decretos arrolados à denúncia são potencialmente deficitários porque contam com essas duas origens de recursos, superávit financeiro e excesso de arrecadação, este último tido como conjunturalmente inapto para a abertura desses créditos, porque no momento em que foram abertos, tal excedente do ponto de vista fiscal em verdade não existia. Vale lembrar que em 22/7/15, o Poder Executivo já reconhecia a ausência de espaço fiscal. Trata-se do que, no item 2.5 desse relatório, foi chamado de paradoxo fiscal. Como poderia haver excesso de arrecadação em cenário de recessão econômica e consequente frustração de receitas? Feita essa exposição e de posse de todos esses critérios, passo agora à análise individualizada, acompanhada de cálculos preliminares sobre o impacto fiscal dos decretos de abertura de créditos suplementares arrolados à denúncia referente ao exercício financeiro 2015-2615. Análise individualizada dos decretos citados à denúncia. 1. Decreto de 27/7/2015, no valor de R$ 36,759 milhões. As modificações trazidas pelo crédito, em tese, não afetam o resultado primário, já que o acréscimo de gastos primários é igual ao somatório do excesso de arrecadação de receitas primárias e do cancelamento de dotações primárias. Considerada, contudo, a interpretação mais restritiva no tocante ao excesso de arrecadação, esse crédito imporia déficit primário incremental de R$ 7 milhões no plano orçamentário. 2. Decreto de 27/7, no valor de R$ 1,629 milhões. O efeito desse decreto sobre o resultado primário contido em orçamentário 2015 se mostra ter sido negativo em 56 milhões, pois cancelou despesas primárias em um montante inferior ao aumento de despesas da mesma natureza. 3. Decreto de 27/7, no valor de R$ 1,700 milhões. Dentre os créditos suplementares analisados, este é o que mais repercute negativamente sobre o resultado primário. Nesse caso, o cancelamento de despesas primárias somado ao excesso de arrecadação de receitas primárias foi significativamente inferior à suplementação de dotações primárias. Desse modo, o efeito fiscal desse ato na Lei Orçamentária de 2015 revela-se negativo em 669 milhões. Se for considerado o entendimento mais restritivo no que tange ao excesso de arrecadação, esse crédito imporia efeito negativo de R$ 1.256.000.000 no resultado primário contido na LOA 2015. 4. Decreto de 27/7 no valor de 29 milhões. Esse crédito utiliza do cancelamento de gastos primários e do excesso de arrecadação de fonte primária, no exato montante da suplementação dos gastos primários. Em tese, portanto, é neutro do ponto de vista do resultado primário constante da LDO. Tendo em vista, entretanto, que se utiliza também de excesso de arrecadação, a interpretação mais restritiva informa que esse crédito teria ampliado o déficit primário do plano orçamentário em 365 mil. Decreto de 20/8/2015, no valor de 55 milhões e 207 milhões, em que pese o expressivo valor do crédito, que em sua maior parte destina a despesas financeiras, nota-se que o acréscimo de despesas primárias no valor de 37 milhões é compensado pelo cancelamento do mesmo montante de outras despesas dessa natureza. Nesses termos, o crédito revela neutralidade em relação ao resultado primário e não se utiliza de excesso de arrecadação como origem de recurso. Decreto de 20/8/2015, no valor de 600 milhões. O crédito em questão suplementou apenas despesas primárias discricionárias. Como fonte de recurso, utilizou de cancelamento de gastos primários, excesso de arrecadação de receitas financeiras e primárias e superávit financeiro. Sob essa composição, teria acarretado impacto negativo de 251 milhões sobre o resultado primário constante da LOA de 2015. Além disso, o crédito adiciona um valor expressivo de arrecadação de receitas primárias, a saber, de 242 milhões, montante esse que, sob interpretação mais restritiva, elevaria ainda mais o déficit primário resultante desse crédito, na mesma medida referido ao excesso, perfazendo-se efetivo primário negativo de 493 milhões no âmbito da lei orçamentária de 2015. A tabela adiante consolida a demonstração dos impactos finais desse crédito. E aí segue a tabela que está apresentada no relatório. Da análise exposta, conclui-se que, tomados isoladamente, três dos decretos examinados se mostram neutros em relação ao resultado primário contido na lei orçamentária e três apresentam reversão negativa no valor total de 977 milhões, sob a consecução da meta de resultado primário 2015 também no plano do orçamento. Nesses termos, ao menos três dos decretos em comento não teriam observado a condição exigida pelo artigo 4º da LOA. Deve sacar, contudo, que dois dos três decretos tidos como neutros utilizam de excesso de arrecadação de receitas primárias. Tendo sido configurada, contudo, a inexistência de espaço fiscal, a utilização do excesso de arrecadação merece reparo. Significa dizer que é sob interpretação mais restritiva, porém adequada ao caso concreto, não apenas três, mas cinco decretos apresentam repercussão negativa no valor consolidado de 1 bilhão 814 milhões, relativamente à obtenção da meta de resultado primário em observância à condicionante fiscal gravada no artigo 4º da LOA de 2015. De posse desses impactos fiscais negativos, que apontam para a existência de transgressão à restrição fiscal contida no artigo 4 da LOA 2015, e considerando que os decretos de abertura de crédito constante à denúncia foram todos assinados pela Presidente da República, estão presentes os indícios suficientemente robustos para que se conclua pelo acolhimento da denúncia que se refere aos decretos de abertura de crédito suplementares. Registro, ademais, em atenção às manifestações relativas ao eventual posicionamento do TCU sobre a matéria, que, em verdade, a análise realizada pela Corte de Contas de 2009 se referiu a um objeto distinto. Não há que se falar, portanto, uma primeira análise e mudança de entendimento do TCU, pois não foram examinados na ocasião decretos de abertura de créditos suplementares. Estava em exame pela Corte de Contas em 2009 a avaliação bimestral de receita e despesas primárias realizada pelo Poder Executivo como subsídio à edição de decreto de contingenciamento. À época, a unidade técnica do tribunal entendeu que tal avaliação não poderia se pautar em meta de resultado primário ainda não aprovada pelo Congresso Nacional. Em razão disso, a referida unidade técnica havia proposto ao tribunal determinar a Secretaria de Orçamento Federal que, quando a realização da última avaliação bimestral 2009, prevista para final de novembro, fosse utilizada como parâmetro a meta de resultado primário então vigente, tendo em vista que o projeto de lei que propunha a sua alteração ainda não tinha sido aprovado. Ocorre que a referida alteração foi aprovada pelo Congresso Nacional ainda em outubro daquele ano. Dessa forma, concluiu o tribunal que a Secretaria de Orçamento Federal havia se adequado à legislação vigente na ocasião da última avaliação bimestral de 2009, que começou mencionado se deu em novembro. Não sem razão, portanto, o tribunal decidiu pela perda de objeto da proposta originalmente arbitrada por sua área técnica. 262, a suposta contratação ilegal de operações de crédito. A denúncia número 1 de 2016 alega a existência de crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República em razão da suposta contratação ilegal de operações de crédito. Na emenda da referida denúncia é citado o seguinte dispositivo da legislação tida por infringida. Lei número 1079-1950, artigo 11, item 3. Artigo 11. São crimes contra a guarda ilegal e emprego de dinheiros públicos. 3. Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólice ou efetuar a operação de crédito sem autorização legal. Os contornos gerais dessas contratações de operações de crédito foram delineados no item 2.5 desse relatório. O conjunto mais amplo das operações se refere a financiamentos obtidos pela União junto 1. A instituição financeira por ela controladas, quais sejam Banco do Brasil, BNDES e Caixa, e 2. Ao Fundo de Garantia. O traço comum desse conjunto de operações registra no fato de terem sido supostamente realizadas sem observando as condições impostas pela LRF. Há, contudo, o aspecto distintivo que, no primeiro caso em que estão envolvidos bancos públicos, as operações teriam contrariado mais especificamente o dispositivo expresso daquela lei, que veda operações de crédito entre os entes da Federação e instituições por ela controladas. É o artigo 36. Nesse passo, é pertinente registrar, com vistas ao exame sobre a suposta ilegalidade dessas contratações, que em abril de 2015 as operações de crédito em comento já haviam sido consideradas irregulares pelo TCU, em auditoria que culminou no acordo 825-2015 plenário. Naquela ocasião, com efeito, foram especificamente analisados atrasos reiterados e crescentes dos repasses de recursos devidos pelo Tesouro a bancos públicos e ao Fundo de Garantia. Esse acórdão é resultado da auditoria iniciada em agosto de 2014, a partir da representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. À época, tais atrasos também já vinham sendo noticiados pela imprensa com o uso da expressão pedaladas fiscais. Conforme apontado pelo TCU, como consequência desses atrasos, no final de 2014, a dívida da União variável de estoque estaria subdimensionada em 40 bilhões e o resultado primário do exercício variável de fluxo em 7 bilhões. Cabe recuperar nessa esteira que o motivo pelo qual a Corte de Contas considerou irregulares as operações foi o fato de distorcer as estatísticas fiscais oficiais relativas à dívida e déficit público e ainda infringir a LRF, em especial no tocante à mencionada vedação imposta pelo seu artigo 36, o qual impede que a União, assim como os demais entes da Federação, seja financiada por instituições públicas financeiras por ela controladas. Em verbis, o artigo 36, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade beneficiária do empréstimo. Essa vedação é central à presente análise, porque a questão das chamadas pedaladas fiscais diz respeito, em maior medida, justamente ao financiamento de despesa de responsabilidade da União por parte de instituições financeiras por ela controladas, mais especificamente o Banco do Brasil, BNDES e a Caixa. Acerca desse aspecto, sublime-se que a principal questão a ser observada à vista desse impedimento legal não se refere à interpretação literal da expressão operação de crédito contida no citado artigo 30 da LRF ou ao seu estrito enquadramento formal aos financiamentos concedidos à União pelos citados bancos públicos. De maior importância, na realidade, é a compreensão do significado deste comando extraído sob a ótica das finanças públicas e direito financeiro. Ou seja, a pergunta correta é: qual o espírito da lei? Por que razão tal dispositivo foi redigido? Trata-se, afinal, de interpretar uma lei que se destina a zelar pela responsabilidade fiscal. O bem jurídico tutelado nunca deve ser perdido de vista. Sob essa perspectiva, é preciso ter em mente que a finalidade da proibição esculpida no artigo 36 do Código de Conduta Fiscal é impedir o endividamento desenfreado dos entes da Federação junto às instituições financeiras controladas, bem como evitar que essas incorram em perdas significativas no caso de adimplência daquelas. Tais práticas comuns no período pretérito à LRF representaram uma das faces da irresponsabilidade na condução das finanças públicas. Isso ocorria porque, na ausência de impedimento legal, alguns bancos oficiais deixavam de adotar o indispensável rigor técnico na análise da concessão de crédito aos entes controladores, muitos deles, então, já bastante endividados. Nos casos em apreço, verifica-se que, a despeito da citada censura legal, a União valeu-se de instituições financeiras por ela controladas para, com recursos próprios dessas empresas, suportar o pagamento de obrigações de sua responsabilidade. Ao assim proceder, a União passou a ser devedora dessas instituições financeiras. Cito, em reforço, que a LRF, ao conceituar as operações de crédito e apenas para os seus efeitos, cuidou de ofertar uma lista não exaustiva de situações em que seja o enquadramento com operação de crédito. Artigo 29. Para os efeitos dessa lei complementar, são adotadas as seguintes definições: operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de multa, abertura de crédito, emissão em aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo de bem e serviço, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. A inclusão da expressão e outras operações assemelhadas torna indisfarçável a opção pela primazia do conteúdo sobre a forma, no tocante ao conceito de operação de crédito para efeito de aplicação da LRF. Assim, adentrar questões terminológicas sobre esse conceito, socorrendo-se de institutos típicos de outros ramos do direito que não o financeiro ou orçamentário, é tentar se desviar do que realmente interessa. Aliás, a não diferenciação na noção de operação de crédito acabou por transparecer na abordagem do professor Ricardo Lodi, ao afirmar que a Lei de Responsabilidade Fiscal não estabelece um conceito de operação de crédito diferente do direito privado. Não é, contudo, a opinião, por exemplo, do Dr. Júlio Marcelo, que destaca a diferença do significado a partir do regime jurídico aplicável. Operação de crédito pela LRF não é apenas o governante, seguindo trâmites normais, convencionais, apresentar um pedido de crédito a um banco. O pedido a ser analisado, o banco conceder o crédito está disponível para o gasto. Essa é a operação de crédito convencional. A LRF equipara a operação de crédito a qualquer situação em que o banco passe a financiar, que gere um compromisso financeiro do ente perante a instituição financeira, sendo que desse compromisso financeiro haja o efeito de financiamento das contas públicas. É um conceito amplo, não é, portanto, nem o conceito do Código Civil, nem o conceito restrito da prática bancária. De fato, não cabe ignorar os efeitos decorrentes dos regimes díspares do Código Civil e da LRF, sob pena de esvaziar a identidade de cada qual. Afinal, se a LRF, que apresenta um código de conduta que buscou colocar sob permanente tutela a sustentabilidade fiscal, é nítido que, mais relevante do que a forma de usar a gestão fiscal, é o seu efeito material para o equilíbrio intertemporal das contas públicas.